Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim do Mercado do Boi Gordo, numa semana interessante de ser analisada. Afinal de contas, teremos aí essa movimentação final do mês de julho, início de agosto já se desenhando. Enfim, o que o mercado pode fazer e quais são as expectativas aí para a arroba do boi gordo? E mais do que isso, como é que está a carne no mercado interno? Será que está competitiva? Como é que estão as margens dos frigoríficos? Enfim, tudo isso vamos conversar agora com o meu amigo Iberville Neto, lá da HN Agro. Está aqui já o Iberville na tela com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado, por nos ajudar a entender um pouquinho mais desse mercado. E numa semana é importante aí para análise, né, Iberville? Afinal de contas, a gente já contabiliza o que aconteceu em julho e já tem as expectativas para o agosto, né?
Olá, Alexandre. Olá a todos. É um prazer, Alexandre. Isso, Alexandre. A gente já está naquele período que, apesar de ser ainda segunda quinzena, o mercado já vai ficando de olho no começo de mês, né? E é aquele ciclo nosso aí de todo mês. Nós temos as grandes sazonalidades da arroba e ciclo pecuário, e dentro do mês sempre esses períodos de melhor escoamento. No atacado um pouquinho antes, geralmente ali no final, na virada do mês, e no varejo aquele momento de melhor consumo é relacionado ao pagamento de salários, que esse mês nós temos o Dia dos Pais colaborando um pouco com essa primeira quinzena de agosto que beneficia o escoamento.
E a gente tem essa condição, né, positiva aí para o mercado interno, para o consumo interno e possibilidade de continuidade do bom desempenho das exportações. Me parece que julho também é outro mês interessante aí das exportações, Bervini.
Alexandre, quando a gente pega os primeiros 15 dias úteis, a gente está falando de uma média diária de 10,8 mil toneladas. E já foram 162 mil toneladas exportadas. A gente, dessa divulgação aqui até o fechamento do mês, a gente tem mais 8 dias úteis. Então, não seria muita surpresa se a gente tivesse um recorde para o mês e possivelmente até um recorde absoluto. Temos que acompanhar, claro que. Isso ainda tem que ser confirmado, mas a gente está falando de valores próximos aí, pelo menos, dos recordes anteriores.
Agosto costuma ser um bom mês para exportação, Iberville?
O segundo semestre, como um todo, ele costuma ter um aumento aí, pelo menos nos últimos anos, na casa de 20%. E aí a segunda metade do ano, o pico de exportação, a aceleração maior é um pouco adiante, mas agosto não costuma ser um mês mais fraco, não tenho esse destaque aqui na manga.
Muito bem. Agora, temos a exportação, temos o consumo interno e um outro ponto a ser colocado à mesa, obviamente, é a oferta, Iberville. Alguma surpresa para a oferta agora ao longo de agosto? O que que você está vendo aí? Enfim, alguma coisa que possa surpreender o mercado ou dentro das expectativas? Enfim, que a gente pode esperar nessa relação de oferta e demanda, principalmente na configuração do preço da arroba?
Vamos lá. Alexandre, só em relação a agosto, eu dei uma olhadinha na cola aqui. O ano passado a gente teve ainda um aumento de 15% na exportação em agosto na comparação com julho, tá? Então, no último ano ela andou bem na comparação mensal em agosto. Quanto à expectativa para a oferta, o que a gente tem hoje é uma oferta que segue gastando ou mantendo as programações de abate da indústria tímidas, consequentemente isso mantém esse cenário de preços firmes e evoluindo em boa parte das regiões, até mais fora de São Paulo do que em São Paulo. Para agosto, a nossa expectativa não está de uma oferta tão grande como foi a do ano passado. O ano passado a gente teve aquele aumento de oferta muito forte que deu uma chacoalhada no mercado. Nós não estamos vendo aquele acréscimo, embora o cenário de confinamento ele tenha se mantido com uma atratividade interessante, principalmente para arroba engordada, nesses últimos meses, quando a gente cruzava com preços futuros. Então, nós acreditamos que haja um volume de gado confinado a chegar, um volume importante nesses próximos meses, mas a gente também, paralelamente, já começa a observar um cenário de diminuição de participação de fêmeas nos abates, sob algumas formas de fazer essa conta. Então, eu diria que no frigir dos ovos a gente deve ter um aumento da oferta de gado confinado, mas não esperamos aqueles acréscimos mais contundentes que foram observados lá no segundo semestre do ano passado.
Está mais confiante de um preço, talvez não disparando, mas ainda positivo aí para arroba.
Isso, Alexandre, para esse ano a nossa expectativa não é daquele preço evoluindo com tanta força, mas o nosso cenário base, sempre alguma oscilação aí, algum repique o mercado tem, né? Todo mercado é assim, mas eu diria que o cenário base é de preços firmes e evoluindo ao longo desse segundo semestre, com alguns momentos mais pressionados por uma oferta que pode aparecer, mas eu não. A nossa leitura é de um mercado positivo nesse segundo semestre e ganhando um pouco de tração aí no ano que vem.
Sem surpresas, por exemplo, no abate de fêmeas, né, Iberville? Pelo contrário, você estava me dizendo que a tendência é de ter menos oferta aí de fêmeas no segundo semestre.
Nós temos aí a sazonalidade de que normalmente fêmeas são menos ofertadas na segunda metade do ano, mas quando a gente considera aquele acumulado de 12 meses, que é para quê? Para tirar essa sazonalidade, porque aí eu sempre pego um janeiro, um fevereiro, um março, etc. Mesmo nessa conta, aí nós acreditamos que deva continuar esse início de movimento que a gente observou em alguns meses aí de redução da participação de fêmeas nos abates. Até quando a gente cruza e compara, os preços das fêmeas estão relativamente mais firmes, os preços do bezerro estão relativamente mais firmes que os do boi gordo, e aí é uma cadeia, né? O bezerro firmando um pouco, dá um pouco mais de ânimo para o criador, sai um pouco de fêmea do cenário de oferta, e aí a gente tem uma retroalimentação e o mercado tende a evoluir, mesmo antes do bezerro, que está um pouco menos ofertado na nossa visão, mas mesmo antes desse bezerro virar boi gordo, o mercado firma, por quê? Porque o bezerro mais firme, ele tira um pouco de vaca do gancho.
Boa.
Essa é a lógica aí do ciclo pecuário, do jeito que a gente analisa e acompanha.
Muito bem. O Iberville, vamos falar um pouquinho sobre essa questão aí da demanda no mercado interno, que em outros momentos a gente falou que o preço, né, influencia muito na demanda, principalmente no consumo de carne bovina. E a gente percebe, se aumenta o preço da carne bovina, a gente tem uma redução de consumo aí, podendo ser registrada. Como é que está a competitividade hoje da carne bovina no mercado e se isso pode ser uma pedra no sapato aí para o setor agora no mês de agosto?
Alexander, quando a gente pega aqui considerando o preço no atacado para essa referência, mas a gente pega 1 quilo de dianteiro e 1 quilo de frango congelado, essa relação está de 2 quilos de frango congelado para 1 quilo de dianteiro, considerando a média de julho. Tá? Nós estamos aí com uma relação 22,4% melhor para carne bovina do que no ano passado. Porque no ano passado, com 1 quilo de carne de dianteiro, era possível comprar 2,6 quilos de carne de frango no atacado. Ou seja, existia. A concorrência era mais puxada. Agora, desde o início do ano, arredondando aí uma casa decimal para cima ou para baixo, a gente está falando de 1,9 a 2 quilos de carne de frango com 1 quilo de dianteiro, versus 2,6 no mesmo período do ano passado, considerando julho do ano passado.
Ou seja, tá competitivo.
Está competitivo. Se a gente voltar aqui, vamos voltar desde o início de 2022, uma conta meio. A média é 2,2, são 2,2 quilos de frango por quilo de dianteiro. Então, mesmo frente à média, a gente também está um pouco melhor, na casa de 10% melhor aí a competitividade para carne bovina.
Tecnicamente não seria um problema de demanda no mercado interno, a demanda de exportação também mantida. Fica de olho então na oferta, né, Iberville?
Isso, Alexandre, a oferta é o grande ponto aí, que não é um ponto necessariamente que a gente acha que vai ser o grande problema, mas se tiver um problema na nossa visão, um problema para a precificação aí, para o mercado dar uma fraquejada, seria nessa direção. Seria na direção de uma oferta aparecendo. Do lado do escoamento, não estamos com uma economia forte e demandando um absurdo de carne, mas a gente tem uma economia que tem absorvido volumes importantes de carne esse ano. Por quê? Porque os preços estão menores, né? Então, esse volume adicional de gado gerou uma diminuição de preços ao longo da cadeia, e isso gera como resultado um escoamento melhor lá na ponta.
Mas esse preço está chegando lá no varejo, lá para o consumidor final, Iberville?
Tá, Alexandre, quando a gente pega aqui os dados do IPCA 15, que já considera os dados do IBGE, né, de variação dos preços da carne bovina, uma média de todos os cortes, a gente teve uma queda de julho a julho de 5,5% do ano passado para cá. No atacado, o boi casado, a queda foi de 6,5%, e o boi gordo, né, queda de 8,8%. Então, um ponto, nós temos duas leituras aqui. A primeira é que essa oferta adicional ela tem ajudado no escoamento, porque a gente tem mais carne sendo produzida e os preços cederam ao longo da cadeia, e isso tem beneficiado o consumo, apesar de um cenário econômico de cautela. Agora, quando a gente fala, uma outra leitura é que o boi gordo foi o que mais caiu, depois o atacado caiu um pouco menos e o varejo caiu um pouco menos, nesses valores médios, claro. Mas o que que eu quero dizer com isso? Isso é mais um ponto que reforça que a oferta de gado tem sido o problema do mercado esse ano e nos últimos anos. Quando a gente pega o atacado, conseguiu segurar um pouquinho e ceder menos as cotações, e o varejo um pouquinho menos também. Então, os elos conseguiram manter um pouco mais as suas cotações, e isso reforça essa nossa tese, que não é só nossa, né, mas que a oferta tem sido o problema do mercado esse ano. E aí a gente entra naquela segunda leitura. Se a oferta tem sido o problema do mercado, a gente tem um cenário começando a diminuir a oferta de fêmeas por causa dos preços do bezerro um pouco mais firmes, e isso vai levando na direção daquele cenário um pouco mais promissor de preços que nós acreditamos para segundo semestre e para o ano que vem. Com a cautela do segundo semestre, que a gente não está falando aqui de um mercado que não tenha um momento mais pressionado. Não é uma alta lisa e limpa como nós gostaríamos. E aí nós gostaríamos, que eu pensando a cadeia como um todo, né? O mercado, quando está firme, geralmente é porque o escoamento e a coisa toda está fluindo melhor.
Já a gente fala dessa expectativa, principalmente para o último trimestre do ano, Iberville. Mas aproveitando esse gancho, sua fala sobre queda nos preços, né? Varejo caindo 5,6, casado 6,5, boi 8,8. Relação do boi casado com o boi, com a arroba do boi gordo. Isso garante margem mais positiva para as indústrias? Como é que está essa relação das margens hoje? Quando a gente olha basicamente o mercado interno, depois a gente fala da exportação também.
Alexandre, quando a gente pega o que aconteceu nessa última semana, em que o boi deu mandada, usando CPEA versus CPEA atacado, o boi deu mandada e o atacado ficou um pouco mais de lado. Então, houve uma diminuição dessa margem da indústria de mercado doméstico, mas ela não está historicamente um patamar ruim, está ali entre 3% e 4%. Quando a gente pega a média de julho, a gente está falando de uma margem de 6,1%, que ela caiu na comparação com o mês anterior, mas ela é uma margem historicamente boa, tá? É que no ano passado nós tivemos margens muito fortes para a indústria, porque o boi derreteu ali no segundo semestre. Então, tivemos picos de margens. Agora, quando a gente pega o que aconteceu de janeiro a junho desse ano, nessa margem do boi casado versus o boi, na verdade, desculpa, de janeiro a julho, para cada mês nós tivemos o melhor janeiro dos últimos 4 anos, melhor fevereiro, e estamos no melhor julho dos últimos 4 anos. Para todos os meses deste ano foram os melhores meses, respectivamente, dos últimos 4 anos, pelo menos, porque é o gráfico que eu estou aqui com ele aberto. O ano passado, o que que aconteceu em agosto? A margem da indústria subiu muito, hein? Por quê? Porque o boi derreteu. Então, o próximo mês, tomara, eu digo tomara pensando aí que um cenário mais construtivo, de a gente não ter nenhum problema como foi ano passado, é muito possível que a margem da indústria trabalhe abaixo da do ano passado. Por quê? ela abriu demais porque o boi derreteu, isso afetou a cadeia fortemente. Mas ela deve trabalhar na nossa leitura aqui, olhando um cenário e sem expectativa de uma grande mudança de conjuntura, a gente deve trabalhar na segunda melhor margem dos últimos 4 anos também, perdendo só para o ano passado, porque o boi foi para baixo de R$ 200 em alguns momentos.
Na exportação, essa relação também é favorável para os frigoríficos?
Na exportação, a gente também está falando de uma relação positiva. Claro que lembrando que quando a gente fala de exportação, a gente sempre tem o boi, ele é comprado, ele tem o processo de venda e o preço da exportação acaba sendo quando ele é exportado efetivamente. Então existe esse ruído temporal aí. Mas para a gente falar de uma maneira mais direta, essa é uma relação que a gente usa historicamente, a gente também teve de janeiro a junho as melhores relações dos últimos 4 anos, carne exportada versus arroba do boi gordo. Ou seja, a maior quantidade de arrobas comprada por tonelada exportada. Agora, em junho, inclusive, essa relação foi de 109 arrobas por tonelada, que foi a melhor relação. Junho, eu digo porque é o último dado fechado. Foi a melhor relação em. Estou voltando, procurando histórico aqui, Alex. Está longe esse, está longo esse histórico aqui. Foi a melhor relação desde o final da meada de 2020, tá? Se eu não pulei nenhum mês aí.
4 anos
Mas
também.
a gente. Foi confirmando aqui a melhor relação desde junho de 2020.
É. Ou seja, os frigoríficos não têm do que reclamar se precisar fazer um ajustezinho aí na arroba, né, Iberville?
No mercado externo, esse espaço na média, né? Claro, cada mercado tem as suas dificuldades, etc., né? Cada estado, cada planta foca mais em uma região, etc. Mas na média é exatamente isso, Alexandre. A gente está falando de uma relação aí interessante do ponto de vista histórico. E mesmo que o dólar volte um pouco e dê uma acomodada, a gente tem que lembrar que a indústria normalmente aproveita e faz esse hedge de câmbio aí, trabalha estrategicamente, como a gente sempre indica que o produtor também faça dentro do possível, né?
Boa. Ô Iberville, Moacir Luciano tá aqui com a gente, participando no chat do YouTube. Ele tá perguntando se tem previsão de muita oferta para o final do ano. Ele é lá de Jandaia, Goiás. O que a gente viu, Iberville, num primeiro momento foi um mercado futuro estimulando o produtor, jogando aquele preço para outubro, novembro, dezembro, ali na casa, ou perto ali dos R$ 250, mas o mercado perdendo força aí nas últimas semanas. Isso significa que a oferta esperada para o final do ano foi concluída com sucesso? Dá para pensar assim, não?
Alexandre, a gente estava até trocando ideia aqui antes da entrevista, né? E bem puxando esse link aí. O gado que vai entrar agora, que já viu um mercado futuro um pouco mais calmo, né? É um gado, vamos dizer, que o gado entre agora. A gente está falando de usando 100 dias de coxa, esse gado vai ficar agosto, setembro, outubro e vai sair ao longo de novembro. Então, esse mercado um pouco mais fraco, mercado futuro um pouco mais fraco, mais recente. Ele ainda tem espaço para impactar a oferta, principalmente ali em novembro e dezembro. Obviamente, o produtor que vai colocar esse gado, ele pode ter travado antes? Pode, mas em geral o pecuarista usa relativamente pouco hedge, então acaba que é mais provável que haja um desestímulo em decorrência desses preços do que um cenário no qual o produtor já tenha travado isso antes, etc. Eu não estou falando aqui que a gente não vai ter um confinamento importante, porque a gente tem um cenário de preços de milho, de relação de troca com arroba interessante, e a reposição também não veio apertando muito. Mas frente à toada que nós esperávamos aí há alguns meses, talvez o novembro tenha perdido, o novembro e dezembro aí tenham perdido um pouco de gado para chegada oriundo de confinamento. Não estou falando aqui de uma escassez, mas quando a gente junta isso a um cenário de exportações indo bem, consumo doméstico no final do ano melhor e oferta de fêmeas um pouco menor, Aí a gente desenha a nossa expectativa que a gente comentou aqui de preços evoluindo ao longo desse segundo semestre.
Deixa eu ver se eu entendi, Berville. Então, o produtor que vai entregar esse boi em outubro, ele já fez já colocou esse animal já no confinamento e obrigatoriamente ou necessariamente já se protegeu. Então, outubro conseguimos ali aquele valor mais alto dos preços e teoricamente está garantida aí uma oferta para outubro, mas depois disso, o preço caiu e talvez não seja tão estimulante assim gerar essa oferta para novembro e dezembro. Dá para dizer que a oferta ainda não está definida, então, para o final do ano, Iberville?
Alexander, em relação só ao RED, né, o produtor muitas vezes ele olha o preço futuro, se programa muitas vezes com base naquilo, pensando no produtor que já colocou esse gado no coxo, e acaba que às vezes ele não trava, então não necessariamente ele está travado, mas ele foi influenciado por aquele cenário um pouco mais positivo que nós tivemos algumas semanas. Agora, essa oferta mais para o final do ano, ela ainda, uma parte dela ainda está, vamos dizer, suscetível a algum ajuste de rota por parte do produtor, se ele achar que os preços não estão interessantes, né? Porque nós tínhamos um ágio aí em relação ao mercado físico para o mercado futuro muito muito maior do que o que tem sido visto atualmente. A gente está novembro, se não me engano, na casa de 242, e o CPEA, que é o preço vigente, em tese, são R$ 10 de diferença. Não é uma alta historicamente forte que o mercado futuro tá prometendo e está oferecendo para o produtor travar. E aí, em relação à ideia de quando que esse gado vai sair, se a gente pegar uma boiada fechada hoje, claro que o produtor não faz a conta do dia para a noite para fechar, mas ele vem se programando e fechou esse gado hoje. E esse gado for ficar 105 dias, só para a gente ter uma referência onde que essa oferta está chegando, a gente está falando de uma oferta ali de um gado que vai ser abatido no dia 11 de novembro. Tá? 105 dias, usando um número arredondado aqui, a média Brasil deve estar em torno disso,
Ou
100,
seja,
105 dias.
o estímulo está sendo dado agora, então, para o pessoal.
O gado de novembro, se o produtor tiver, vamos dizer, se ele tiver a alternativa de confinar ou não confinar, é o que o mercado futuro está apontando agora que está estimulando ou não, né?
Muito bem. Temos então uma situação ainda não definida. Não dá para dizer que o jogo está jogado, né, Iberville? Vai depender aí do incentivo que ele vai ter para lá para o final do ano, se de repente vai valer a pena para ele. Hoje, com essa diferença de apenas R$ 10, como você colocou aí, ele pensa mais, né?
A gente não está com aquela curva de preços exuberante, embora, considerando os preços do milho, a conta muitas vezes seja atrativa ainda, né? Não é uma conta exuberante, mas muitas vezes esse produtor fecha essas contas, uma arroba engordada aí da ordem de R$ 210, a gente tem ouvido falar muitas vezes. Agora o milho deu uma firmadinha de novo em algumas situações, mas dá para fechar conta, só que não está aquela conta que com um preço de venda tão atrativo lá adiante, né? Como nós tínhamos há algumas semanas, principalmente em relação ao mercado físico, porque o físico subiu e o futuro deu uma acomodada. Então, essa diferença ela diminuiu. Antes a gente tinha um físico aí na casa de 220 e um futuro 250 em alguns momentos,
Isso.
números meio arredondados aqui, davam R$ 30 de ágio, jogando lá para o segundo semestre, né? Não necessariamente R$ 30 de ágio só no período do confinamento, ele teria que levar esse gado de alguma forma até entrar no coxo ali. Não era em 90 dias esses R$ 30, mas não deixava de ser uma janela de oportunidade aberta para uma recria, uma suplementação mais intensiva, já até adaptando esse animal e depois jogar no coxo.
Boa. Muito bom. O pessoal da PPM Agro está dizendo aqui que HN mais notícias agrícolas é sempre um show de informações. Obrigado aí pela
Muito
participação,
obrigado.
obrigado aí pela audiência. Iberville, meu amigo, obrigado a você também pela disponibilidade de estar aqui com a gente, dividindo aí as suas informações com os nossos internautas. Volte sempre, Iberville.
Obrigado, Alexander. É um prazer e um abraço a todos.
HN está nas redes sociais?
Sim, hn.agro é o nosso Instagram. E HN Agro, nós temos um canal, mas no próprio Instagram tem um destaquezinho ali que é o nosso canal no Telegram. Então fica o convite, quem achar que pode ser de alguma utilidade, estamos por lá.
Boa. Provoquei o Berville porque eu sei que ele está ativo ali nas redes, no Telegram principalmente, tem sempre aquela continha que só o Iberville faz, sabe? Aquelas variações que só o Iberville tem ali na ponta da língua. De vez em quando não, regularmente ele está divulgando lá no Telegram também, né, Iberville?
A gente às vezes está fazendo alguma palestra, alguma coisa, montando algum slide e solta alguma coisa lá. Obrigado pelo espaço, Alexandre.
Legal, muito bom. Obrigado você, Iberville. Volte sempre, meu amigo.
Um abraço, até mais.
Até. Tá aí, Iberville Neto, HN Agro, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo informações importantes aí para o setor. E obrigado também ao pessoal que está participando com a gente aqui pelo chat do YouTube. Lembrando que você é o nosso convidado para se inscrever no canal. Afinal de contas, a gente já bateu a meta dos 100 mil inscritos, mas isso não quer dizer que vamos parar por aí, não. Pelo contrário, nossa meta agora é mais ambiciosa. Vamos chegar ali nos 200 mil e, portanto, a sua participação, a sua ajuda é muito importante. Não se esqueça aí de fazer a sua inscrição no canal, não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha e não se esqueça de ativar o sininho, a notificação, para ser lembrado sempre que a gente estiver aqui no ar com algum especialista tratando de um tema que você queira participar, queira perguntar, queira tirar sua dúvida. Combinado? Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques. Antes de me despedir, eu já estava esquecendo de passar as cotações. Vamos ver como é que estão os negócios lá na B3. Olha aí, mercado positivo hoje, julho R$ 232,20, alta de 0,06%. O agosto R$ 235,40, alta de 0,34%. O setembro R$ 236,30, alta de 0,28%. E olha outubro, R$ 240,55, alta de 0,44%. O indicador CPEA da última sexta-feira fechou em R$ 232,35, uma ligeira alta de 0,06%. São os números do mercado do boi gordo. A gente vai ficando por aqui. Daqui a pouco tem informações também sobre o setor. Com o João Batista Olive no Tempo e Dinheiro. Continue com a gente.